Turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 19.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. João 1:19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E o nosso assunto de hoje é o Evangelho da Vida Nova pregado por João. E agora nós nos achegamos ao versículo 19 no Evangelho de João e lemos aqui lemos o registro ou a evidência ou testemunho de João Batista em relação a Cristo como o Messias. E este é o registro de João. Quando os judeus mandaram sacerdotes e levitas. E agora teremos o primeiro dos tópicos, e o primeiro é a desesperada necessidade dos tempos. Os israelitas estavam em desesperada necessidade. Havia tanto declínio espiritual, as coisas estavam em um estado tão ruim que antes da vinda de Cristo, um predecessor precisava ser enviado para chamá-los ao arrependimento. E nós lemos aqui no versículo 19 dos judeus, quando eles enviaram sacerdotes e levitas. E eu acho que vocês sabem que quando nós lemos o termo judeus no Evangelho de João, não sempre, mas quase sempre, isso se refere àqueles judeus que eram hostis a Cristo. É um termo que João, o apóstolo, o escritor do Evangelho de João, usa para descrever o concílio do Sinédrio, os escribas, os fariseus, os líderes da comunidade judaica que eram opostos a Cristo. E ele usa o termo os judeus. Então, quando lemos o termo os judeus, nós precisamos ficar alerta com o fato de que essa é uma delegação hostil enviada pelas autoridades de Jerusalém para interrogar João Batista. O que você está fazendo? Com qual autoridade? Por que você está fazendo isso? E este é o testemunho, testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Os levitas provavelmente eram sacerdotes do templo, nós apenas achamos, mas é bem provável, e os sacerdotes mesmo eram os que faziam as examinações, E eles vieram, e eles eram pessoas um tanto que não haviam feito muita pesquisa, baseado nas perguntas que eles faziam. A João Batista. João Batista dizia claramente quem ele era e quem ele não era à medida que pregava e chamavam as pessoas ao arrependimento. Eles teria sido muito fácil para que eles descobrissem o que João Batista estava dizendo, porque lemos em Mateus capítulo 3 que muitas pessoas de Jerusalém já haviam ouvido a João Batista. Eles iam ao lugar onde ele estava batizando, e o lugar que nas traduções modernas você lê ser chamado de Betânia, mas não o lugar de Betânia onde havia Lázaro, onde estava Lázaro e suas irmãs, mas um lugar próximo ao Jordão, do lado leste, mas... E as traduções mais modernas escolhem manuscritos que dizem Betânia, e a nossa versão vai para os manuscritos mais confiáveis que dizem outro nome. E foi lá onde ele foi batizado, e as pessoas iam em milhares de Jerusalém e de toda a Judéia, e é nos dito no Evangelho de Mateus que muitos sacerdotes, tanto fariseus quanto saduceus, foram ao batismo de João e ficaram profundamente impressionados com ele. Então teria sido fácil para o Sinédrio, a delegação do Sinédrio, descobrir exatamente como João Batista descrevia a si próprio. Mas eles eram pessoas que ouviram algumas, por assim dizer, fofocas, e então, sentindo-se que a sua autoridade havia sido desafiada por esse pregador tão popular, e eles enviaram então a sua delegação. Eram bem hostis, e eles diziam: Quem és tu? E no versículo 12, nós lemos: E confessou e não negou. Confessou, ele era muito aberto quanto a isso. Ele disse: Eu não sou o Cristo. E o que lemos aqui foi algo que aconteceu no primeiro de 4 dias consecutivos que o Evangelho de João, neste capítulo, registra. João Batista estivera pregando por cerca de 8 ou 9 meses quando isso aconteceu. Depois de um tempo, o Senhor Jesus Cristo foi até ele para o batismo. E nós lemos isso em Mateus capítulo 3. Ele havia sido batizado. Então, Cristo sofrera os 40 dias de terrível tentação, os ataques do inimigo das almas, e depois disso, em algum ponto, ele parece tornar para a região onde João estava batizando, e ele volta na época em que João está sendo interrogado pela delegação dos judeus. Isso provavelmente aconteceu no ano 27 depois de Cristo, em março, e eles pregaram, versículo 21, e disseram: Então, que? És tu Elias? Diziam-se, se não é o Messias, quem é? Eles levavam bem ao pé da letra a profecia de Malaquias, que diria que Elias viria antes de Cristo, mas eles não percebiam literalmente que era Elias, mas algo como alguém como Elias, a força, a ousadia, a veemência, alguém que era no estilo de Elias e num viver muito simples, um modo de vida muito simples. E ele disse no versículo 21, ele disse: Não sou. E eles disseram: És tu profeta? Aquele, no caso, que Moisés havia mencionado, que os líderes daquele tempo pensavam que o profeta, que era Cristo, profetizado por Moisés, seria apenas um predecessor de Cristo. Era como se eles dissessem: És tu um outro Moisés? Então, no versículo 22, quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Veja, a hostilidade está lá, como que dizendo: Não brinque conosco, nós somos enviados, nós não estamos perguntando isso na nossa própria autoridade, nós estamos vindo de Jerusalém e estamos perguntando em lugar deles. Eles eram bem então hostis. Terrivelmente claro na tradução em inglês. Quem és tu para que demos uma resposta àquele que nos enviou? O que dizes de vós mesmo? Então eles o interrogavam porque eles estavam em um estado tão terrível. Veja o versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3. Endireitai o caminho do Senhor, isso é, nivele o caminho do Senhor. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Bom, o batismo era um rito especial feito pelos sacerdotes aos prosélitos sob circunstâncias bem rígidas e controladas, regidas pelo Velho Testamento. E eles diziam assim: Que direito tens tu? Bom, ele era um sacerdote, ele era filho de um, e eles perguntavam: Quem te autorizou? Era o tom de voz deles. Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, um profeta como Moisés, quem lhe deu autoridade? eles não haviam sido afetados o mínimo pela resposta dele, que dizia: eu sou aquele profetizado pelo profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho, o Salvador está vindo. Isso deveria tê-los interessado, não? Essas grandes multidões, ele estava lá pregando de maneira profética, dizendo que era o predecessor de Cristo, e eles não estavam interessados, eles não foram movidos por isso. Eles não queriam ouvir sobre o Messias literalmente vindo. Eles tinham essa ideia de que o Messias seria um Messias político, um grande conquistador que os livraria das autoridades romanas. E eles diziam: que é esse homem então falando? Eles estavam sem interesse, não foram movidos, não foram afetados, eles simplesmente continuavam a interrogá-los. Mas isso tudo serve para ajudar a mostrar o estado desesperado da nação naquela época. Uma voz. Veja, o singular, uma voz. E aquele que havia sido profetizado por Isaías e Malaquias, uma voz solitária. Será que houve outras? Não. Eles não haviam tido um profeta por 400 anos. Deus não estava lidando com eles. Bom, nem sacerdotes ou levitas ou clérigos que pregavam sobre Cristo, um salvador do pecado, que pregavam o significado dos sacrifícios do Velho Testamento, a esperança dos judeus, salvação e ressurreição para serem espalhados por todas as nações, não. Eles estavam como que dormindo em relação a tudo aquilo. Tudo que eles queriam era uma vida melhor, um Messias político, tirando-os da opressão dos romanos. Eles não queriam nada espiritual, e até mesmo o clérigo que liderava a nação mandou uma delegação e eles estavam completamente desinteressados quando João Batista falava do Messias, sendo ele o predecessor. Que estado chocante eles estavam, que impressionante, que terrível. Bom, esta é a primeira coisa que vemos ao analisar esta passagem. A hostilidade dos líderes judeus e a cegueira do povo e a falta de vida espiritual, a situação de morte dessas circunstâncias. Então nós chegamos ao versículo 26. Por que batizas? Eles perguntavam a ele. E este é o segundo tópico sobre os dois batismos. E isto é tremendamente importante e eu quero aplicar o texto aos dias presentes. Os dois batismos. Veja o versículo 26. Vejam só, eles perguntaram: com que autoridade fazes isso? E João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas há algo que foi deixado de fora. Na verdade, não é deixado de fora. Sempre temos que nos lembrar, ao ler o Evangelho de João, que ele conclui que nós já conhecemos os outros evangelhos. E ele diz um número de coisas em que ele não nos diz os detalhes. Ele toma essas coisas como já conhecidas pelos leitores. Ele considera que as pessoas já conhecem os evangelhos. João Batista diz coisas profundas e maravilhosas. Não João Batista, João o apóstolo. E ele nos ensina coisas maravilhosas, mas ele não nos ensina todos os detalhes, porque esse é o último dos evangelhos. E ele conclui então que nós conhecemos os outros. Ele diz: eu batizo com água. E no grego, a ênfase está no eu e no água. E ao olharmos para isso, podemos entender: eu batizo com água. Então ele conclui que nós estamos familiarizados com um resto do que João Batista disse. E se formos em um momento a Mateus capítulo 3, nós podemos ver isso. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água, ênfase em eu e água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vemos aqui a maneira em que João o apóstolo cita João Batista em João capítulo 1 e ele conclui que nós entendemos o resto do que João Batista disse. Então lemos em João capítulo 1: eu batizo com água. Então pensamos no resto que está lá em Mateus capítulo 3. E ele diz: mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João conclui que você sabe dessas coisas. Ele diz: eu batizo com água. E corresponde com: ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há dois batismos, você vê. João pregou o arrependimento. As pessoas precisavam arrepender-se de seus pecados. Agora, se as pessoas se arrependessem e crescessem no que João estava dizendo, que o Messias viria, eles confiariam nele, eles saberiam confiar nele para a salvação e eles receberiam o segundo batismo, até mesmo de antes de Cristo formalmente começar o seu ministério. Mas o problema é que as pessoas que ouviam a João, elas arrependiam-se de uma maneira bem superficial e pelas razões erradas. Então elas de fato nunca foram, a maioria delas, convertidas, nunca foram transformados. Eles nunca conheceram o segundo batismo que Cristo comprou para o seu povo. Qual é o segundo batismo? É o batismo do Espírito Santo, é a conversão. Quando o Espírito Santo enche a sua vida e te transforma, e você é batizado, cheio como se fosse de nova vida, e de vida espiritual, entendimento espiritual, direção espiritual e objetivos espirituais, e gostos espirituais, e caminhos espirituais, e fogo, você é batizado com fogo, você vem à convicção de pecado, e os seus pecados são, por assim dizer, queimados, e você realmente se arrepende e lança-se à independência diante de Cristo, que morreu em nosso lugar, que levou o nosso pecado no Calvário, se cremos nele. Isso é que é ser batizado no Espírito Santo e com fogo, é a conversão. Ó, diz João, eu estou pregando arrependimento. Eu espero que vocês realmente se arrependam. Então haverá uma obra espiritual em vocês. Mas o batismo que eu estou dando é apenas um símbolo, é um sinal de que vocês supostamente se arrependeram. A pessoa que dá a vida e o poder e o verdadeiro batismo, o batismo do Espírito, é uma outra maneira de descrever a conversão a Cristo, a grande mudança. Este é Cristo que está vindo e ele comprará esse batismo na cruz do Calvário. Este é o sentido do método de João. Mas há dois batismos, vemos aqui. E o problema é que tantas daquelas pessoas não tinham verdadeiramente se arrependido. E é possível ver isso facilmente, porque quando Cristo começou a ministrar, tirando a maravilha e o espetáculo e o benefício de seus milagres, eles o rejeitaram. Eles tentaram matá-lo e, pelo seu poder divino, então ele conseguia caminhar por eles e então sair do meio deles. E em Jerusalém eles planejaram e tentaram matá-lo, mas eles nunca podiam, até que a hora veio que Deus tinha decidido que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham acordado ser o tempo em que ele seria preso em aparente fraqueza e seria crucificado e morreria por pecadores. Então, subindo aos céus. Bem, amigos, as pessoas o rejeitavam e elas gritavam contra ele e clamavam a sua execução. Eles não tinham de fato se arrependido com a pregação de João. Não era culpa de João. Talvez alguns tivessem se arrependido, mas a grande maioria não. O que eles estavam fazendo, então? Arrependendo-se e submetendo-se ao batismo no Rio Jordão. O que eles queriam dizer com isso? Bom, eles tinham suas próprias razões para um arrependimento sem profundidade. Eles pensavam: ah, é um predecessor. O grande Salvador está vindo, queremos uma vida melhor na terra, uma vida mais confortável e próspera. Eles queriam ser parte de uma grande nação e até mesmo governar o mundo. Eles não queriam a Cristo, eles não estavam preocupados com o perdão de pecados e a salvação. Eles disseram a si próprios, nós já somos salvos, nós somos filhos de Abraão. Até mesmo, ainda que João tenha pregado, nós lemos no capítulo 3 de Mateus, não pensem que vocês estão seguros por serem filhos de Abraão. Deus pode suscitar filhos a Abraão até mesmo das pedras. Vocês só estarão seguros se se arrependerem e tiverem uma nova vida. Então, eles nominalmente se arrependeram de uma maneira superficial, porque pensavam que isso lhes conferiria um salvador político. Então, os dois batismos, é muito chocante. O batismo, que é um sinal ou um símbolo, é bom. Se ele for entendido, é correto e próprio. Eu fui salvo pelo Senhor, nós dizemos. A minha vida foi mudada. Então, eu obedecerei e a ordenança do batismo, que retrata a morte para a vida velha, e eu então ressuscito em uma nova vida, enterrado para a velha vida na água e ressuscitado para a novidade de vida. Que sinal maravilhoso, se realmente for feito de coração, se for um sinal da sua conversão. Mas sem a conversão, para alguns, até mesmo hoje, é um símbolo vazio. Ele em si próprio não faz nada. Bom, mas se é um símbolo de uma experiência real, mas para eles não era. Pobre João Batista, vinham então as multidões, ele trabalhava e ele labutava tão forte batizando com seus discípulos, mas muitos eram falsos e eles voltavam logo para os seus caminhos antigos e o nacionalismo judeu e o seu orgulho e o seu ódio quanto aos gentios e a sua rejeição ao Messias, gritando no final por sua execução. Então há um abismo no registro, um intervalo, perdão, entre o batismo, que foi um sinal, um símbolo, e a coisa real, a conversão, que é dada por Cristo. E normalmente há um intervalo, e dois grandes escritores de reavivamento do século XIX, pregadores, Sprague e Henry C. Fish, suas obras em reavivamento ainda são impressas até hoje, mas ambos eram contra pessoas que entravam às igrejas como uma enchente. Imagine aquele tempo em que as pessoas vinham para o Senhor, assim como nós tivemos até mesmo próximo aqui em 1739, numa manhã de outubro, quando George Whitefield pregou em Kennington Common, que foi a primeira mensagem do grande despertamento, e milhares vieram de lugar algum e ouviram a mensagem. Alguns foram para atacar tijolos nele, mas outros para serem salvos. Tempo de reavivamento, e é muito comovente e poderoso. Muitas pessoas tiveram convicção de pecado e se arrependeram e voltaram a Cristo, mas alguns entraram nas igrejas pensando que tinham sido convertidos, mas não tinham. Tinha sido um arrependimento superficial. Eles queriam algo para si próprios. Então, tornaram-se um problema para as igrejas. E eles não estavam andando no mesmo passo de outras pessoas, trazendo dor e problemas para as igrejas. E aconteceu também nos tempos bíblicos. E o apóstolo João escreve em sua primeira epístola lá sobre pessoas que os haviam deixado. Eles saíram de nós, mas eles não eram dos nossos. Eles não tinham sido verdadeiramente convertidos. Pensamos que eles eram, mas eles não eram. Mas João também usa em conexão com isso os crentes que ficaram firmes. Vós tendes uma unção do santo. Uma unção, uma unção. Vós sabeis a verdade. Houve, de fato, uma obra em vossos corações e vós mudastes completamente. E como um novo convertido, como novos convertidos, essas pessoas receberam novos gostos, novos desejos. Essas pessoas tinham um instinto de que certas coisas eram mundanas. Esse instinto fora confirmado quando essas pessoas leram a Escritura e eles leram sobre o mundo e como os crentes são chamados para fora do mundo. E essas pessoas mudaram e os seus deleites mundanos todas as insinuações sexuais e a falta de modéstia e as conversas poluídas e a cobiça e as ambições egoístas, todas se foram da vida dessas pessoas. E todo o entretenimento distintivamente mundano, e a música, e a dança, e tudo, vocês perderam gosto por essas coisas, João teria dito a eles. Eles tiveram uma unção, eles viram isso na Bíblia, essas pessoas sentiram isso em seu coração, elas tinham um novo instinto, sabiam que era errado. Um dia essas coisas eles amavam, e no dia seguinte tudo era ruim para eles, e o pecado que era amigo dessas pessoas tornou-se o inimigo, e elas deixaram essas coisas para trás. E Pedro dizia: vocês agora, João, perdão, são diferentes. E eles leram a epístola de João, que diz, de Tiago, que diz: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser um amigo do mundo é inimigo de Deus. E eles sabiam isso. Sabiam isso em seus corações e na palavra. Então essas pessoas se tornaram pessoas diferentes, chamadas para fora do mundo, do entretenimento mundano, da cobiça mundana, vivendo para si, vivendo para o prazer, falta de modéstia e de decência, e toda a música e a dança e as roupas sem modéstia. O fato de submeter-se a bebidas e drogas e as músicas de batidas pesadas, essas coisas foram deixadas. É claro, essas pessoas convertidas não diriam: ah, eu preciso dessas coisas. Não, eles se arrependeram dessas coisas e deixaram tudo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se um homem ama o mundo, diz o apóstolo João, o amor do Pai não está nele. Não tem unção. Não tem um instinto do que é certo. Não nota essas coisas na Escritura. E não pode, de maneira alguma, ser salvo. Amigos, isso é importante. Havia dois batismos. O símbolo não é necessariamente a realidade, que é a obra do Espírito Santo na conversão. E a pessoa que não é realmente salva, no final das contas, acha a rigidez e a separação do mundo algo cansativo, odioso, algo desagradável. E eles não gostam das escrituras que afirmam essas coisas. E apóstolo, Romanos capítulo 12: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Tudo isso se torna ruim para essas pessoas. Isso não é uma coisa cultural. Quando o evangelho chegou à Europa e à Grã-Bretanha, aqueles que foram convertidos na Grã-Bretanha tiraram, deixaram de lado essa cultura, onde quer que fosse errado, que há algumas coisas boas em culturas nacionais e há muitas coisas ruins, porque o arquiteto da cultura é, no final das contas, o príncipe do poder das potestades do ar. Não creia naqueles aqueles do mundo do mundo não cristão que diz: ah, a cultura é algo especial que tem que ser honrada. Culturas têm coisas boas e terríveis, e os convertidos renunciaram coisas que eram distintivamente mundanas. Quando o evangelho foi para a Ásia, quando foi para a China e para a Índia, as pessoas que se converteram renunciaram àquilo que estava errado e que não era bíblico em sua cultura. Eles tinham uma unção, assim como a orientação da Escritura, e eles tinham convicção, e eles sabiam, eles tinham um instinto definido, e crentes verdadeiramente convertidos abandonaram o mundo, sua imodéstia, sua busca do eu, as suas danças e os seus entretenimentos distintos, eles abandonaram essas coisas. Quando o evangelho foi à África, houve separação de tudo aquilo que percebia ser na cultura, ser, estar fora de linha com os padrões de Deus e com as escrituras. Os cristãos sempre foram culturalmente diferentes e sempre houve, até algumas poucas décadas atrás, não foi muitos hinos e anos atrás, apenas algumas poucas décadas, nos anos 60 e 70, que o movimento carismático, os neopentecostais, foram que vieram e disseram: ah, o mundo, está tudo bem com o mundo. Bom, eu não estou sendo tão justo, porque há muitos neopentecostais hoje em dia que se juntam com os crentes tradicionais em obedecer às escrituras que nos chamam para fora do mundo, mas muitos deles não. E eles diziam: ah, o mundo é bom, está tudo bom. E houve um pequeno movimento chamado o Movimento dos Cristãos Mundanos. Esse era o nome. E eles diziam: você tem direito de fazer tudo, a permissão e o ensino da escritura, e tudo conectado com os cristãos tradicionais que criam na Bíblia, foi simplesmente jogado fora por essas pessoas arrogantes que pensavam que podiam fazer o que elas quisessem e que tinham liberdade para fazer o que quisessem, o que elas quisessem. Isso se espalhou. E os antigos pentecostais, que eram bem parecidos com os tradicionais cristãos, todos eles renunciavam ao mundo. Mas então o movimento neopentecostal os infectou e muitos deles sucumbiram, e eles diziam: agora vocês podem ser amigos do mundo. É claro, eles não têm a coragem de dizer que Tiago está errado, eles têm jeitos muito elaborados de explicar esses versículos, mas eles rejeitam. E agora as pessoas dizem: ah, é a nossa cultura. Não, não é a sua cultura. Se você se achegou a Cristo, você pertence a Ele. Por quê? Que alguns crentes, alguns que professam a fé cristã, voltam ao seu estado antes da conversão? Bom, pode ser que eles estão apenas bem caídos espiritualmente, que eles estejam bancando os hipócritas e vindo à igreja, mantendo sua profissão de fé, mas eles não têm mais devocionais pessoais e sua dedicação e conhecimento se foi, e eles começaram a escorregar gradualmente. Talvez estejam apenas num estado ruim espiritual, mas é igualmente possível, se não mais provável, essa possibilidade terrível de que eles nunca de fato receberam a verdadeira conversão, essa unção do alto. Eles nunca, de fato, quiseram deixar o mundo. Eles talvez o fizeram porque isso era requerido deles. E sabe aquele livro que foi publicado este ano? Maravilhas da Graça. Testemunhos de muitas pessoas que se converteram durante o ministério de Spurgeon. Muitas e muitas vezes nós lemos como eles sabiam que haviam sido convertidos. O mundo se tornou algo ruim para eles, as salas de dança, os entretenimentos, verdadeiros sinais da unção do alto. Deus os separara, Deus chamara essas pessoas para fora do mundo, fora da vida sexual errada, das vestimentas indecentes e das danças que eram tão vergonhosas. Deus os chamaram para fora dessas coisas. Mas se você não for verdadeiramente convertido, você quererá voltar. O apóstolo Pedro diz isso em 2 Pedro, capítulo 2. Ele dá um capítulo todo para mencionar coisas, pessoas que, no fim das contas, voltam ao antigo, à antiga vida, porque não houve, de fato, um batismo do Espírito, nenhuma conversão, nenhuma vida nova, nenhum entendimento, nenhum motivo novo. O que quer? Eles diziam: se você quer dançar as danças modernas e tudo isso, e as vestimentas indecentes e fazer essas coisas, bom, amigos, você não está apenas cuspindo na face do ministério tradicional, bíblico tradicional, mas você está dizendo em orgulho: ah, eu não acredito nisso, eu sei melhor do que essas pessoas, eu sou maior do que todo toda a tradição de pregações bíblicas do passado muito mais seriamente. Você está mostrando desprezo a Cristo. Você está rejeitando a sua palavra. Você está rejeitando os padrões de Deus. Você está desprezando o plano da salvação que chama os convertidos para fora do mundo. Você está ridicularizando uma inteira história da Igreja de Jesus Cristo. Você está mostrando grande crueldade a almas que ainda estão incertas e buscando a Cristo, espalhando confusão, e você dirá: ah, isso é só algo debatível, você não precisa deixar o mundo. É um pecado horrendo, amigos. É vergonhoso, é uma desgraça. Não, vocês que são convertidos verdadeiros, não cheguem nem perto dessas coisas. Não cheguem nem perto desse tipo de coisa, nem encorajem esse tipo de coisa. É um pecado contra o Senhor. Até mesmo trabalhadores do reino têm sido culpados disso. Demas me abandonou, disse o apóstolo Paulo, tendo amado o presente século. Até mesmo pregadores. Suponha que Demas tivesse retornado. Suponha que Demas tivesse retornado a Paulo e dizer: eu quero retornar, eu quero pregar amanhã, eu quero continuar. Será que Paulo teria permitido? É claro que não. Demas, ele teria dito: se você se arrepende com todo o seu coração, então é preciso que você viva como cristão e prove a sua mudança toda de novo antes que você, de alguma forma, volte à obra de Deus. Porque Paulo teria se lembrado. Ele teria se lembrado de Acã, em Josué, capítulo 7, porque que todo o povo de Israel teve que sofrer vergonha, porque uma pessoa lá no acampamento roubou aqueles tesouros proibidos. Então Paulo não teria deixado Demas retornar antes que ele provasse a si mesmo. Não pode haver pessoas no púlpito, no serviço cristão, ensinando a escola dominical, que fazem essas coisas, que nós, as coisas das quais fomos chamados para sair. Isso traria desprezo ao trabalho de Deus, e isso estragaria a obra de Deus e a obra do Evangelho e da conversão. Então essas coisas são de grande importância. Mas eu tenho falado sobre os dois batismos, o símbolo e a realidade. Não deixe haver um intervalo entre as duas coisas. Lembre as palavras de John Newton: Salvador, da cidade de Sião, pela graça eu sou um membro, que o mundo me despreze e eu me gloriarei no teu nome. Os prazeres do mundo são tão breves, suas glórias passarão. Tem a alegria eterna só os filhos de Sião. Só aqueles que têm esse batismo do alto, que converte a alma, são de fato pessoas que estão no reino e vivem para isso. E nós temos apenas alguns poucos momentos, e eu introduzirei o último ponto agora, versículo 29. No dia seguinte, João vê Jesus que vinha para ele. Não podemos concluir sem Cristo, a nova vida garantida. E João diz: eis, isso é, veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso numa alta voz, ele pregava como Elias, ele disse isso publicamente, ele disse: eis o Cordeiro do mundo, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, perdão, que tira o pecado do mundo. As palavras que ele usou, o Cordeiro de Deus, o que ele queria dizer com isso? Será que ele queria se referir ao Cordeiro Pascal, o Cordeiro que era morto e comido pelo povo de Israel? em sua aquele que foi comido na sua partida do Egito, o cordeiro cujo sangue era passado nos umbrais das portas, e se as pessoas estavam sob o sangue, elas eram livradas do julgamento de Deus, seguros, protegidos do julgamento de Deus sob o cordeiro. Sim, é claro que ele se referiu a isso. O Cordeiro de Deus. Se vocês confiarem nele, na salvação dele, então Deus perdoará vocês e não julgará vocês. E vocês terão a vida eterna. Será que ele estava falando do dia da oferta diária, um cordeiro oferecido no templo toda manhã e toda noite, todos os dias? Um cordeiro, uma expiação pelo pecado e também um aroma suave ao Senhor? Um cordeiro que representava um Salvador que viria e faria uma oferta de sua própria retidão, tão perfeita e gloriosa, que mereceria por nós, por aqueles que creem nele, o céu. Sim, ele se referia a este cordeiro também, o sacrifício diário. Cristo permitiu-se sofrer o nosso pecado e ele morreu em perfeita santidade para que a sua justiça pudesse ser então creditada a todo o seu povo, que então ganhando por eles alegria eterna. Será que ele se referiu ao Cordeiro de Isaías? Isaías 53, falando de Cristo, que é levado como um cordeiro para o matadouro? É claro que ele fez isso, que ele se referiu. Onde quer que o cordeiro represente o Messias no Velho Testamento, todos eles são ilustrações que estão aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, gentios e judeus que são eleitos, que são salvos, que se arrependem dos seus pecados diante de Deus. Então, três tópicos hoje: a desesperada necessidade do povo, os dois batismos, o sinal e a realidade, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.